Alô, Alberto Gines, alô, ouvinte. Comunidades sequestradas. Detalhe inserido em uma reportagem da Folha de São Paulo sobre as mortes de quatro pessoas da mesma família no deslizamento de um morro em Jundiaí, no interior paulista, dão uma ideia de quão longe da realidade do país anda a imprensa brasileira. No relato sobre a tragédia, o repórter observa que o morro do Jardim São Camilo, onde ocorreu o deslizamento, é parcialmente controlado por traficantes. Ele relata que, quando algum carro se aproximava do local, adolescentes e jovens se comunicavam por aparelhos de rádio nas ruas da favela. Outra nota, publicada no estado de São Paulo, conta a história de uma família cuja casa foi invadida por traficantes na favela Portinari, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Enquanto os moradores ficavam trancados no quarto, os criminosos usavam a casa como ponto de venda de cocaína e maconha. A família foi mantida refém durante uma semana inteira e era obrigada a cozinhar para seus carcereiros. A notícia não explica como foram libertados, mas provavelmente a polícia foi alertada por vizinhos. Paralelamente, os jornais destacam em grandes títulos a retomada das operações policiais e militares para resgatar comunidades do Rio de Janeiro do controle de criminosos. Nesta sexta-feira, por exemplo, o Globo informa que a unidade de polícia pacificadora será montada no bairro de Engenho Novo dentro de 30 dias e que agentes policiais rastreiam favela de Manguinhos em busca de fugitivos. O que revelam as notas nos jornais paulistas e as notícias em destaque no Globo? Revelam que a imprensa esconde uma realidade de São Paulo que é escancarada no Rio, que não se sabe quantas comunidades nas cidades paulistas, grandes, pequenas ou médias, encontram-se dominadas por bandos criminosos. Sabe-se que em São Paulo há integrantes de grupos criminosos atuando como vereadores, e um deles conseguiu até mesmo se candidatar a deputado federal. A falta de interesse em libertar essas comunidades da tirania de criminosos, revelada na omissão dos jornais, pode induzir o leitor a entender que não é a gravidade do fato social, mas sua possível repercussão que move a imprensa. Lições de mesquinharia. Ouça o comentário de Alberto Gines.
A grande imprensa está se vingando dos raivosos ataques do então presidente Lula nos últimos dias do seu governo. Mas poderia ter escolhido temas mais relevantes para a desforra. A Folha ontem sapecou em manchete de capa a concessão de passaporte especial para dois filhos do ex-presidente, momentos antes de terminar o seu mandato. E ontem mesmo, o Jornal Nacional repercutiu a notícia em grande estilo, com uma longa matéria de 3 minutos sobre o privilégio e onde o logotipo da Folha foi exibido com destaque. Ontem também, o Globo destacou na capa uma pretensa polêmica sobre as férias do ex-presidente num forte do Exército no Guarujá. Os juristas não viram qualquer ilegalidade, já que o ministro da Defesa pode oferecer hospedagem a quem acha que mereça. A concessão de passaportes especiais aos filhos do ex-presidente, embora sem suporte jurídico, porque eles são maiores de 21 anos, não chega a constituir infração. No país dos favores, não é fato novo nem grave. Mas grave e afrontosa foi a concessão do passaporte e cidadania italiana à dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente, em fevereiro de 2009. O caso repercutiu muito na Itália, inclusive junto à esquerda, sempre muito ligada a Lula. Nossa mídia logo abafou o caso, mesmo sabendo-se que, pela lei, um presidente da República não pode casar-se com cidadã estrangeira ou com dupla nacionalidade. Agora que Lula está desempregado e, como confessou, não consegue desencarnar no cargo, o duplo ataque desferido 5 dias depois de entregar a faixa soa mesquinho. O ex-presidente perdeu a compostura algumas vezes nos últimos 2 anos. Na campanha eleitoral, desrespeitou ritos e o decoro e, não obstante, a mídia enfiou o rabo entre as pernas. Agora, enche-se de coragem. Isto é perversidade.